As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Os ânimos aqueceram e de que maneira na recente sessão da Câmara de Tomar, neste particular em torno de uma acalorada discussão entre os vereadores Célia Boné e Hugo Cristóvão. Tudo começou quando a eleita do Partido Social Democrata quis tirar a limpo se o município pagou ou está a pagar propinas relativas a um curso universitário que um eleito estará a frequentar, sendo que quando se fala em eleito, excluindo hipóteses, está em causa, como é óbvio, alguém da variação socialista. O vice-presidente da Câmara catalogou esta suspeita como totalmente falsa, apontando o dedo a uma pessoa em concreto que teme em levantar suspeitas em torno deste executivo. Pessoa essa que, acrescentou, não tem em consideração o seu passado, criticou Hugo Cristóvão, aqui sem revelar o nome do alvo, sendo de acreditar que estaria a falar de alguém que desempenhou recentemente funções na autarquia.
Esta coisa de andar a ler aquilo que uma outra pessoa que quer atacar a Câmara ou alguns dos eleitos é uma atitude que fica com quem a pratica, não é? E que, aliás, é uma enorme falta de vergonha para quem diz essas coisas, porque de facto esquece muito do passado que teve. E todos sabemos o que é que estamos a falar, portanto ele menciona a pessoa que é para não. Quanto a pagamento de cursos, do que quer que seja, por parte de eleitos, é totalmente falso. Sobre a utilização dos veículos. Os veículos que estão à disposição dos eleitos para a sua ação, que é tempo inteiro, 7 dias por semana, é com a responsabilidade de cada um. Portanto, eu, enquanto vereador dos recursos humanos, não lhe sei dizer. O que sei dizer, factualmente, é que não há nenhum eleito a frequentar ou a ter frequentado neste mandato. Se calhar, se fôssemos a outros anteriores, se calhar, talvez isso acontecesse. Eu vou dizer só, talvez, mas só no atual mandato ou no anterior, isso não aconteceu de certeza absoluta.
Oh, Sr. Vereador, realmente é seu hábito esse tom de intimidação para ver se as pessoas não falam. Mas eu já lhe disse que isso não resulta com todas as pessoas. Eu estou aqui porque fui eleita, primeiro, ponto final. Depois eu pergunto aquilo que eu entender. É o segundo ponto. Não usei termos ofensivos, portanto não me parece que o senhor tenha a capacidade de ser mais correto do que eu, porque as perguntas que eu fiz são perguntas claras que as pessoas querem saber as respostas. Esse seu modo de intimidar para que nós não façamos perguntas desagradáveis tem que terminar, porque nós estamos num sítio, o senhor que embandeira aí pela liberdade tem que conhecer a liberdade dos outros, não é só a sua liberdade, porque a liberdade dos outros também tem que ser respeitada. Esse seu modo de falar, quando alguma coisa não lhe agrada, é que realmente é uma tristeza. Porque aquilo que o senhor tem que fazer é responder e dizer, olha, de facto, isso não aconteceu. Mas não, vem para aqui tentar intimidar, usar termos intimidatórios para que não se façam perguntas e seja tudo aqui uma simpatia uns para os outros, estamos aqui todos a repassar os navios. Depois, não percebo e gostava que me explicasse quando diz que há pessoas que deviam de analisar o seu passado. Está a falar do meu passado em concreto. Eu gostava que o senhor, quando se refere, quando faz esses apartes, em relação a alguma coisa que eu digo, que seja claro. Vai-me desculpar, mas eu não admito que faça esses apartes. Essas pessoas têm que ver o seu passado. Quem são essas pessoas? Sou eu? Qual é o meu passado?
Ó, senhora vereadora, o meu tom não é de intimidação, é de indignação. É de indignação. E digo uma terceira vez, é de indignação que o meu eleita venha para aqui repetir, até de uma enorme baixeza política, algumas coisas que algumas pessoas, ou neste caso uma ou duas pessoas, ou neste caso uma em concreto, e sabe muito bem a quem referir, eu não vou referir o nome, mas todos não, que eu não recebo, mas recebemos as SMS e os folhetos e essas coisas, com essas histórias que são claramente inventadas, e é claramente dessas pessoas que eu estou a referir, que tem uma enorme falta de vergonha pelo seu passado. Isso é aquilo que duas ou três pessoas inventam para tentar denegrir. E isso é baixa política. E agora digo, a senhora vereadora usa e abusa desse tipo de situação. Insinuações, tentar levantar suspeitas, tentar... Quer dizer, a senhora vereadora é que nunca concretiza. Portanto, se tem alguma suspeita, se tem alguma insinuação, concretiza, senhora. É vereadora, não é o cidadão comum. Se tem questões, há entidades às quais pode recorrer para saber dessas questões, se não acreditar naquilo que aqui lhe é dito.
Rádio Web, a primeira a informar.
As freguesias do Conselho de Tomar têm sentido na pele, no decurso dos últimos longos anos, a indefinição no plano diretor municipal. Documento que, recorde, está agora a avançar a passos largos no que diz respeito à sua implementação no território nabantino. Mas a verdade é que esses impactos negativos se têm feito sentir, em especial no impedimento de construção de habitações e consequente fixação das populações. A área da freguesia da Sabacheira é disso o exemplo, com algumas dezenas de casais, nomeadamente jovens, a deixarem o território para se fixarem no vizinho concelho de Ourém. O lamento foi feito na ERTE por António Graça, presidente da Junta da Sabaxeira.
Este PDM não digo que vai resolver tudo, mas vai melhorar muito. O que não vai resolver foram os mais de 40 casais que foram morar para o concelho de Ourém porque não podiam construir na sua freguesia, no seu concelho. Pode-me fazer a pergunta de, ok, porquê não foram para Tomar? Por uma questão muito simples. É que da Sabaxeira para Ourém há vários sítios em que basta dar um passo do meio da estrada para o outro lado. E quando eu digo que foram viver para Ourém, estão a viver do outro lado da estrada e puderam construir. E como acontece em vários sítios, o sítio que eu me estou agora a lembrar, do lado da Sabaxeira é a zona de cheia, estou a falar do Extremador, do lado da Sabaxeira é a zona de cheia e nunca não inunda. Do lado de Ourém é um aglomerado populacional e anualmente inunda. Mas as pessoas puderam construir daquele lado. Uhum. Tomaram as precauções que tinham que tomar e construíram. Isto faz com que, na realidade, as pessoas continuam a morar a 20 metros, a 50 metros, a 100 metros, outras em Ceiça, que é mais longe, mas não pertencem ao Conselho de Tomar. As suas crianças não estão a estudar no Conselho de Tomar. As pessoas estão a trabalhar no Conselho de Ourém. Estão, efetivamente, os seus impostos vão beneficiar um conselho vizinho. E com isto, é assim, temos que pensar a nível global e não nos focar na freguesia em ponto fechado ou no conselho em ponto fechado. Não, temos que pensar a nível regional. Uhum. Porque se uns estão bem, todos estão bem. Mas, efetivamente, a freguesia da Sabaxeira acaba por perder muito com isto. E muitos destes casais não vão agora vender a casa que fizeram uma aldeia 2 km ao lado para vir morar para a sua freguesia, por mais que gostassem. Resta-me esperar, e isto já está a acontecer, é reconstruírem as casas dos avós. Ou então adquirir um lote na perspectiva de um dia mais tarde. Mas perdeu-se aqui muito tempo. Desde os anos 90 até hoje perdeu-se muito tempo. E é isso que estou desde 2017, isto é, desde 2013, mas 2017, a tentar lutar contra o tempo. E tentar aqui reparar alguns males.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Rádio Earth, informação.
As cores que estão a ser utilizadas nas fachadas do Hotel República e ainda no edifício situado na Rua Serpa Pinto são tradicionalmente usadas em centros históricos. A observação foi feita pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, que quis deixar claro que estas duas intervenções em curso estão a cumprir todos os requisitos legais. O eleito do Partido Socialista foi questionado por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, sobre a existência de um regulamento municipal de cores para a zona histórica e dentro de resposta, quis ser mais objetivo para colocar um ponto final na polémica que surgiu nas redes sociais, onde algumas pessoas estranharam a mudança da fachada do edifício intervencionado na corredora.
No que diz respeito ao nosso centro histórico, de facto há algumas regras. Até agora não vi nada que, até ao momento, desrespeitasse a lei. Apesar que, se formos por aí verificar, há por aí muitas situações. Mas estamos a falar das que estão atualmente em construção. Portanto, nos centros históricos há cores que são normalmente aceites, até porque têm uma característica histórica das cores que eram tradicionalmente usadas e são normalmente essas que são aceites. O que acontece em Tomar, e às vezes a memória é curta, é que de há alguns anos esta parte, quando digo anos, digo se calhar 20 ou 30 anos esta parte, começou-se a interiorizar a ideia que isto aqui devia ser tudo branco. Não percebo de onde é que surgiu essa ideia, não é? Como se estivéssemos em alguma vila alentejana. Ora, isso não tem qualquer razoabilidade, nem histórica, nem legal, e até é contraditória com algumas outras questões. Por exemplo, não estou a dizer que agora fôssemos, com aquilo que vou dizer a seguir, que fôssemos pintar aqui a Praça da República toda de outras cores, mas um dos problemas que todos sabemos que a Praça da República tem no verão são as elevadas temperaturas que atinge. E isto porque há, de facto, um enorme efeito refletor, que uma vez que é, precisamente, tudo branco. E, aliás, isso tem andado a ser estudado, temos andado a estudar Digo que quer tanto as duas obras que estão em fase de conclusão. No caso da Rua Serpa Pinto, foi usada uma cor que é uma cor tradicional dos centros históricos e também de Tomar. Aliás, na própria Rua Serpa Pinto há dois outros edifícios com a mesma cor. E na cor que foi usada aqui no edifício na Praça da República. Por aquilo que disse anteriormente, e nomeadamente a predominância do branco, que causa ali um primeiro impacto, mas é preciso recordar que aquele edifício já foi verde, noutros tempos, e que aquela cor é uma cor, mais um grau ou menos um grau na gradação da cor, é uma cor usada em centros históricos, porque é uma cor tradicional de centros históricos. Talvez não fosse tanto aqui em Tomar, é verdade, volto a dizer, aquele edifício até já teve um tom muito parecido com aquele.
A obra de requalificação da Várzea Grande tem originado alguns transtornos no estacionamento de quem se quer deslocar ao centro histórico e imediações e a muitos daqueles que utilizam transportes públicos para fora da cidade de Tomar. É a própria Câmara que admite estes constrangimentos num texto enviado para a redação da ERT, ocasião aproveitada para adiantar que para minorar a falta de estacionamento não tarifado, enquanto a obra não estiver concluída, o município entendeu criar um espaço na área envolvente do mercado municipal, permitindo que ali se estacione também às segundas e quartas-feiras, dias de mercado grossista, ficando o estacionamento confinado à zona de entrada e à zona mais a sul, próxima da ponte do Flecheiro, destinada então ao mercado grossista. Ou seja, das 16 horas de quinta-feira até às 16 de sexta não é permitido o estacionamento, às terças-feiras e fins de semana não há restrições. Este cenário foi analisado pelo vereador Hélder Henrique em recente sessão do Executivo na Bantino.
No sentido de arranjarmos espaço para estacionamento, considerando as obras da Várzea Grande e a dificuldade que os munícipes encontram para estacionar. De maneira que, atendendo a que temos o mercado grossista à segunda, quarta e quinta-feira, será possível, às segundas e quartas-feiras, deslocalizar para mais, para a parte do sul da área envolvente o mercado municipal, o mercado grossista, e deixar disponível a entrada para o estacionamento. Isto irá permitir que já não haja o problema do condicionalismo do estacionamento até às 16 horas de segunda e quarta-feira. Lembrar também que, curiosamente, há um parque de estacionamento que habitualmente está liberto, não tem praticamente carro nenhum estacionado, que é o parque entre a torre da Igreja de Santa Maria e o Rio, portanto, no lado direito da Avenida Luís Boné, no sentido ascendente. De maneira que, quando se reclama às vezes dificuldade de estacionamento, aquele parque que tem acesso através pela parte da frente do lar de Nossa Senhora da Misericórdia está habitualmente disponível. Portanto, dar-vos estas duas notas e que assim a ver se conseguimos temporariamente minimizar o problema de estacionamento motivado pelas obras da Várzea Grande.
Rádio F, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Areias Pias, no concelho de Ferreira do Zêzere, entregou mais um kit bebé a uma família residente naquele território do Médio Tejo, numa sessão que decorreu na sede da referida entidade. No esclarecimento enviado para a nossa redação, a Junta refere que, depois de ultrapassados todos os procedimentos legais, de acordo com o estipulado no Regulamento de Incentivo à Natalidade e Adoção Kit Bebé, foi com grande entusiasmo e otimismo que o Executivo entregou a mais uma família a compensação financeira estipulada. Recorde-se que esta medida está em vigor desde janeiro de 2016. A Câmara de Sardoual assinou um protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para a instalação e funcionamento de um posto de atendimento na loja do cidadão sardoalense. O serviço será prestado por um técnico todas as quintas-feiras de manhã no balcão multisserviços, proporcionando deste modo um serviço de proximidade. Na ocasião, Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, congratulou-se com este reforço de serviços prestados à população.
E foi nesta lógica que, ao longo deste todos estes anos, temos articulado com os diferentes serviços, com os diferentes governos, e temos conseguido aqui enriquecer este nosso espaço. De tal forma que os números também falam por si. No primeiro ano tivemos 18.242 utilizadores. Utilizadores e só aqueles, estes números são só contabilizados pelo SIGA, porque temos outras entidades que não estão no SIGA e como tal não é possível saber o número. No segundo ano, 18.350. No terceiro ano, 18.582. E depois do terceiro para o quarto ano, aumentámos mais de 19.519. Criámos aqui uma nova centralidade não só para o Sardual, mas também para a nossa região. E assim temos neste espaço a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o Espaço do Cidadão, o Ponto Já, do Instituto de Juventude, o Gabinete de Apoio ao Imigrante, a Associação Comercial, a Associação de Agricultores, a Direção Regional de Agricultura. Brevemente iremos ter a Teja Ambiente e temos também o Espaço Empreende e o Arquivo Histórico Municipal, algo que não existia há 5 anos atrás. Por isso reforçámos a proximidade, os serviços públicos reforçámos nesta nossa lógica de proximidade. Mas hoje o que nos traz aqui é precisamente este protocolo que vamos assinar com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, precisamente na mesma lógica de manter uma oferta de qualidade e de proximidade para todos os sardualenses.
Rádio Ero, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o dark tourism, que é mais conhecido por estas palavras em inglês, mas refere-se ao turismo negro. Isto é um tipo de turismo que engloba a visitação turística e cultural a espaços relacionados com acontecimentos reais ou recriados associados à morte, ao sofrimento, a desastres ou ao macabro. Portanto, trata-se de um tipo de turismo que envolve recursos patrimoniais, artístico-culturais, passíveis de interpretação patrimonial para visitação turística. São exemplos museus, mosteiros, conventos, cemitérios, prisões, santuários, memoriais, campos de concentração, cenários de guerra, histórico-militar, hotéis temáticos, exposições associadas a estes temas dark ou negros. Neste tipo de turismo inclui-se também a visitação a cemitérios e em Portugal esta vertente cemiterial encontra-se bastante desenvolvida através, por exemplo, dos cemitérios de Lisboa, dos Prazeres, do Alto São João e o da Ajuda. Programam visitas orientadas com o objetivo precisamente dar a conhecer o património histórico ou cemiterial, não só na sua vertente histórica ou religiosa, mas também nas vertentes social, política e artística. Também no Porto, o caso subejamente conhecido, que é o cemitério de Agramonte. A nível europeu, existe inclusivamente a Rota Europeia dos Cemitérios, que tem o objetivo principal de dar a conhecer o património histórico e artístico cemiterial. Portanto, esta vertente turística procura valorizar os recursos patrimoniais e nos últimos anos tem tido uma crescente procura turística. Aliado ao dark tourism, cada vez mais tem utilizado ferramentas também de formação educacional neste âmbito, como por exemplo a análise de literatura e filmes de relatos minuciosos e históricos que promovem precisamente a visitação turística a determinados destinos para a apropriação e conhecimento cultural, compreensão de determinados fenómenos históricos e culturais. Existem já vários autores que têm debruçado as suas investigações sobre esta temática, com dados relevantes e que fundamentam o crescente interesse por parte de turistas, como por exemplo, e isto só para citar alguns, grande interesse em naufrágios e todos os relatos que estão associados aos sobreviventes, isto quer em literatura, quer em filmes, também por sanatórios, símbolos da tuberculose e morte, como sabemos, e hospitais, e também por objetos de tortura e todos os instrumentos associados à tortura que foram utilizados na época da Inquisição. Estes são, de facto, alguns exemplos já estudados e que mostram interesse por este tipo de turismo associado ao dark, ao negro. A própria série documental da Netflix, intitulada Dark Tourist, realizada pelo jornalista neozelandês, também projetou bastante e estimulou este tipo de turismo, principalmente nos mais jovens, na perspectiva de dar a conhecer vários destinos turísticos com relevante cunho patrimonial, histórico e artístico, neste contexto de turismo negro, de dark tourism. São apenas algumas pistas que deixo através desta nota do dia para que possam também refletir sobre este tipo de turismo.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.